Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! O ataque à redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo, no qual morreram 12 pessoas, deu início no mundo todo à discussão sobre liberdade de expressão, imprensa e humor. Apesar das críticas serem praticamente unânimes à ação dos dois jovens extremistas islâmicos de origem argelina, que afirmavam defender a honra do profeta Maomé, retratado em diversas charges publicadas pelo jornal ao longo dos anos, muitos especialistas defendem que os cartunistas ultrapassaram, sim, os limites do bom senso. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista com a jornalista Silvia Moretson, professora de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, para saber justamente até onde vai a liberdade de expressão e de imprensa. Professora Silvia Moretson, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigado, estou muito satisfeito de poder participar desse programa, desse debate.
Professora, eu gostaria de primeiramente perguntar, na opinião da senhora, liberdade de expressão e de imprensa são valores absolutos?
Não, eu acho que não existem valores absolutos de maneira nenhuma. E acho que há uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, uma questão que a gente discute bastante, né? Liberdade de imprensa tem a ver com o exercício do jornalismo, né, da prática jornalística, e liberdade de expressão é alguma coisa que tem que ser exercida por todo cidadão. Então, ultrapassa aquilo que seria liberdade de imprensa. Mas, de qualquer modo, não há valores absolutos. Você tem sempre que estabelecer limites, porque estabelecer que as pessoas podem falar o que quiserem, mas se ultrapassarem determinados limites, elas devem responder pelos abusos. Então, é por isso que deve existir uma legislação que defina quais são esses limites. E aí, no sentido geral, tanto no exercício profissional, quanto na expressão pública mesmo das pessoas no seu cotidiano, né?
Mas no caso, por exemplo, das charges em questão do profeta Maomé, líderes religiosos, né, islâmicos já haviam recorrido ao judiciário francês contra essas publicações e haviam essas ações judiciais haviam sido rejeitadas com base na liberdade de expressão. Então, o que
não,
restaria?
Mas veja bem, aí é uma discussão jurídica. É claro que, bom, enfim, toda discussão jurídica, toda decisão jurídica diz respeito também ao entendimento do que significaria o abuso, a interpretação da lei. Senão, a lei sempre tem que ser interpretada, né? Se do contrário, ela seria aplicada automaticamente, não precisaria haver juízes, né? Então, quer dizer, a lei é sempre interpretada. E, às vezes, é interpretada de acordo com uma determinada postura, uma compreensão, né, majoritária, né, dentro de uma determinada sociedade, como eu imagino que seja na França, né? Eles devem ter considerado, inclusive, se você pensar na história da França, na história do republicanismo francês, esse apego ao valor da liberdade, né, de não só assim a liberdade de expressão, mas de sátira mesmo, né, no sentido de você ser iconoclasta, ser anticlerical, né, antirreligioso e tudo, a ideia do Estado laico é muito forte na França, né? Possivelmente eles, a interpretação negativa, né, a demanda desses líderes religiosos diz respeito ou disse respeito a esse entendimento. Agora, o fato de não ter sido acolhida a demanda deles não quer dizer que não possa haver outras demandas ou que outro tipo de reclamação ou até mesmo de atitude pública que eles possam tomar para confrontar aquilo que eles estão questionando em relação a essas charges, né? Quer dizer, é uma coisa que ultrapassa mesmo a própria demanda jurídica estritamente. Você tem possibilidade de ações públicas, né, de atitudes públicas, de manifestação pública que pudesse repudiar aquilo. Por exemplo, se houvesse um grande movimento dos muçulmanos que moram na França demonstrando seu repúdio a esse tipo de atitude, né, de posição da imprensa, talvez a situação fosse um pouco diferente em relação ao próprio julgamento, né?
Agora, eu gostaria até de tirar um pouco da situação em questão do Charlie Hebdo e lembrar outras situações, como, por exemplo, se a senhora lembra daquela representação da Virgem Maria que um pintor fez com fezes de elefante e que o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, tentou proibir, censurar a exposição desse quadro. E depois, um pintor chinês produziu um retrato em serigrafia do prefeito com o rosto com duas esferas marrons simbolizando fezes de elefante. Ou seja, a própria tentativa de censura não pode voltar contra quem tenta censurar?
Eu não tenho dúvida disso. Não tem maior combustível para quem lida com humor do que a hipótese de proibição ou a proibição efetiva. Quer dizer, isso cria um ímpeto até maior de se radicalizar nesse processo, né? Quer dizer, essa maneira de se tratar, de se estabelecer um padrão rígido, inclusive porque tem muito a ver com um certo moralismo, né? Essa ideia de que você tem temas que não podem ser tratados, eu acho que, assim, desse ponto de vista, por exemplo, agora mesmo o próprio Papa mesmo, né, falou que deveria ser respeitada a liberdade de expressão, mas que não se pode ofender a religião dos outros. Ou seja, isso é uma coisa complicada, porque você estabelece temas que não podem ser tratados, né? Eu acho que isso é muito complicado, realmente. Talvez o Papa não pudesse dizer outra coisa, considerando o papel político que ele exerce, inclusive, né? Para que se mantenha o respeito à religião católica, ele também exige o respeito das outras religiões, do ponto de vista político, isso é uma coisa muito importante. O problema é, como é que você vai estabelecer temas que não podem, temas interditos, temas tabus? E se você faz isso cada vez mais, quer dizer, aí mesmo que você atrai a vontade, né, o ímpeto dos próprios cartunistas, dos artistas, de uma forma geral, para tratar desses temas, já que é proibido agora mesmo que eu vou fazer. E às vezes faz de uma maneira mesmo exagerada, que é de mau gosto, enfim, que ultrapassa a isso que você falou no início, né, os limites do bom senso mesmo, né? Mas é mesmo para chocar. Porque a questão é a seguinte, a liberdade só existe quando ela é testada, né? Se você não testa, aparentemente você é livre, mas qualquer coisinha que você faça fora daquilo que é esperado e é reprimido, demonstra que você não tem a liberdade. Então, o que fazem essas pessoas é justamente, o que essas pessoas fazem é justamente uma tentativa de testar até onde as coisas vão, né? Isso em épocas de ditadura, por exemplo, é muito claro também, né?
Ok. O Palavra de Especialista conversa hoje com a jornalista Silvia Moretson, professora de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, para saber até onde vai a liberdade de expressão e de imprensa. Agora, professora, justamente saber como trabalhar, como impor, como regulamentar esses limites. É uma autorregulamentação? Ou a senhora colocou, é a justiça, é colocar o direito de recorrer à justiça? Quem estabelece esse limite?
Eu não sou muito a favor da autorregulamentação, não, porque eu acho que é aquilo que, como se dizia da guerra, né, que é um assunto sério demais para ficar na mão dos generais, a imprensa é um assunto sério demais para ficar na mão dos jornalistas. E às vezes não é dos jornalistas, é rigorosamente dos donos dos jornais, né? Então, isso acho que é uma questão tão importante do ponto de vista social que deveria ser motivo de debate entre os cidadãos, né, na sociedade, de uma forma geral, para que se estabelecessem parâmetros de comportamento para essa atividade do jornalismo de uma forma geral. Agora, eu acho que além da lei, quer dizer, a questão não é apenas legal, a lei vai estabelecer um padrão que aí é aquilo, né? Vai ser interpretada de tal ou qual maneira de acordo com o julgador e de acordo com os termos da lei e em função das demandas, das reclamações que aparecerem. Agora, tem também a questão ética, que não está diretamente vinculada a sanções legais, mas que diz respeito a como os próprios jornalistas entendem que devam trabalhar e no contexto em que eles vão exercer determinado tipo de crítica. Por exemplo, nesse caso específico, eu acho que houve realmente, quer dizer, não é a questão de dizer que eles ultrapassaram limites ou que não deveriam ter feito o que fizeram e tal, porque eles é que deveriam saber até onde poderiam ir. Mas várias das críticas, inclusive de outros cartunistas, de outros artistas e tal, falavam a respeito do contexto em que aquele tipo de charge estava sendo publicada, considerando a França e os muçulmanos na França, as minorias ali que já estavam, né, sendo sistematicamente postas numa situação de subalternidade, né, de repressão e tudo, quer dizer, de inferioridade, e então isso traz água para esse moinho do preconceito, né? Quer dizer, para quem interessa reprimir essas pessoas, um tipo de charge como esse poderia ser pejorativo. Então, na verdade, é uma questão dos próprios jornalistas entenderem se devem ou não chegar até esse ponto, né? Então, uma das críticas justamente foi essa, né? De você pensar no que seria, por exemplo, você ridicularizar um judeu na Alemanha com a ascensão do nazismo, né? Quer dizer, é uma forma de você carregar mais no preconceito em relação a essa população. Não tem nada a ver com a reação dos jihadistas, né, dos fundamentalistas ali que normalmente agem dessa forma para vingar o profeta. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem a ver com a maneira pela qual essas populações são tratadas. Então, isso é uma questão ética, basicamente, antes de ser jurídica, entendeu?
Agora, professora, sátira envolve, assim, como princípio, ridicularizar alguém. E quem está na ponta da piada normalmente não gosta, né? Seja religião, seja na política, em qualquer lado. Por exemplo, recentemente, uma artista fez uma série de fotomontagens retratando líderes mundiais, inclusive o Papa, como a senhora citou recentemente, o Papa, em situação de intimidade, né? No banheiro. Então, é uma situação, assim, a intenção da artista, segundo ela divulgou, era mostrar a humanidade de todos, numa situação em que todo ser humano passa. Só que muitas pessoas acharam de mau gosto, desnecessário, né? Isso seria uma questão de liberdade de expressão, é uma representação artística, mas para muitas pessoas ultrapassa um limite. Qual a opinião da senhora?
Sim, mas veja bem, isso é inevitável. Você considerar alguma coisa de mau gosto, de bom gosto, ou motivo de piada e tal, isso é inevitável que se estabeleça esse tipo de questionamento. Ah, isso aqui eu não gostei. É normal isso, não pode, senão é aquilo que você acabou de falar, não pode agradar a todos, né? E a sátira, o que ela faz justamente é desacralizar, né? É tirar aquele véu, né, de autoridade ou de respeitabilidade de determinadas figuras e tal, para demonstrar. Ou nesse sentido, né, de mostrar que todos são humanos, né, que todos têm dor de barriga, que todos escovam os dentes, enfim, que têm as suas atividades quaisquer, né, comuns aos cidadãos de uma forma geral, ou mesmo demonstrar como que, sei lá, quando se fala de um político, como ele é hipócrita, defendendo uma coisa e fazendo outra e tal, senão nós teríamos permanentemente apenas, sei lá, relações públicas, né? Pessoas que vão cuidar da imagem de cada autoridade, seja ela uma autoridade religiosa ou política e tal. Mas agora, o que é aquilo que você pode efetivamente fazer num determinado tempo histórico, né? Isso é sempre permanentemente motivo de debate, né? E só pode ser motivo de debate se alguém aponta para um limite que está sendo imposto e que não está sendo visto pelas pessoas de uma forma geral. Então causa um espanto, causa uma surpresa e às vezes rejeição, né? Agora, isso é comum, isso é corriqueiro, inclusive no campo da arte, mais propriamente no campo da arte do que no campo do jornalismo, né?
Ok, professora, muito obrigada pela entrevista.
Tá bom, muito obrigada a você.
Eu conversei com a professora Silvia Moretson, professora de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Emanuele Lamounier, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.